Muito bom dia, senhores deputados. Vamos então dar início à reunião de hoje. Só dois pontos prévios para vermos. Um relativamente à grelha de tempos, que eu penso que foi disponibilizada. Temos o constrangimento, temos a sessão solene, portanto, cumprindo o protocolo e, idealmente, estando na sala antes de entrar o Sr. Presidente da República, o esforço para terminarmos às 9h50. E, portanto, acordamos nesta grelha de 48 minutos, ou de máximo de 48 minutos. Temos aqui uma questão colocada pelos peticionários. Como nós não vamos ter, derivado às contingências da sessão solene, esta sessão não vai ser gravada com audiovisual, vai ser só gravada com áudio, os peticionários pediram se podiam, enfim, gravar a sessão e, portanto, eu coloco isto um pouco à consideração dos senhores deputados, se virem conveniente ou se acharem que nos limitamos à gravação áudio que o Serviço da Assembleia disponibiliza, que fica na página da petição, não é?
Eu disse que essa questão surgiu também numa das audições do Orçamento de Estado, de um sindicato qualquer que é. Eu acho que
perdemos o controle sobre. Está fechada a questão e, portanto, podemos dar início.
Vamos. Só que vai ser só a gravação áudio.
Sim, eu dou-me a
tese.
Sim, perde-se o controle sobre o que aconteceu numa sessão oficial.
Não. Pode ser retirado do
contexto. Sim, aqui, esta é a ordem. Isto é por ordem, PS, PSD.
Sim.
Sim, será? Às vezes já aqui. Como é que se chama o.
É o senhor Luís Humberto. Aqui está o Humberto Teixeira, mas ele chama-se Luís Humberto Teixeira.
Luís Humberto Teixeira.
Exatamente. Vinha acompanhado de outra senhora que era para. Cumprimento o Dr. Luís Humberto Teixeira, bem-vindo a este grupo de trabalho. Nós vamos dar início a esta audição.
Recordo que tem 10 minutos iniciais para fazer a sua apresentação, que terá suporte visual, como solicitado. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 4 minutos. Se, entretanto, chegar algum dos deputados únicos representante do partido, terá 2 minutos. E depois, no fim, voltará a ter a palavra 10 minutos para responder às questões que os senhores deputados entenderem colocar. Nós temos, de facto, a contingência de hoje termos a sessão solene e, portanto, estamos aqui um pouco pressionados pelo tempo, mas não queremos também que isso prejudique a qualidade desta audição. Dei a palavra.
Ok, muito obrigado. Eu vou tentar ser bastante breve com esta apresentação. Pronto, fiz este PowerPoint para poder acompanhar aqui um pouco a ideia, e é o seguinte: chama-se Mudar o Sistema Eleitoral, Proteger a Democracia. Nós sabemos que o nosso sistema eleitoral em vigor é bastante flexível do ponto de vista da governação, porque, como sabemos, já tivemos governos de iniciativa presidencial, governos de maioria relativa, governos de maioria absoluta, governos com coligações pré-eleitorais, governos com coligações pós-eleitorais, maiorias absolutas que cumpriram todo o mandato, maiorias relativas que cumpriram todo o mandato, maiorias relativas que não cumpriram todo o mandato. Portanto, isto é bastante flexível, e já percebemos que, no que diz respeito ao sistema eleitoral, o país é governável desde que haja vontade política e capacidade de diálogo entre os partidos. Pronto. Outra questão que temos é que o sistema eleitoral em vigor é razoavelmente permeável a novas forças políticas. Além dos partidos que entraram na Assembleia a quando da formação da mesma, da Constituinte e tudo mais, tivemos a entrada do PRD, do Partido da Solidariedade Nacional, do Bloco de Esquerda, do PAN, do Chega, da Iniciativa Liberal, do LIVRE. Portanto, tivemos partidos novos que foram entrando em diferentes momentos e, portanto, ele é razoavelmente permeável a novas forças. No entanto, ele também é cada vez mais insatisfatório do ponto de vista dos eleitores, porque, de forma consciente ou inconsciente, os eleitores têm noção disto. E isto aqui vem, esta montanha que está aqui, é a evolução dos votos que não foram, sendo votos válidos em partidos, não foram convertidos em mandatos a cada eleição. Aqui têm os números e divididos depois por tipo de partido. Portanto, os partidos grandes, como veem, PS e PSD, e as coligações em que participaram, estão cá em baixo, são os que têm menos desperdício de votos. Portanto, os eleitores que votam aqui, não, geralmente os votos são todos aproveitados, são muito poucos os que não são aproveitados no PS e no PSD. Os partidos médios com representação parlamentar veem que há aqui uma oscilação ainda bastante grande, mas nestas últimas eleições foram mais de 500 mil. E os partidos sem representação na AR têm tido também ali uma oscilação, em que vai havendo a cada eleição, e já chegaram a ser 300 mil, mais de 300 mil ali em 2015. Pronto. Ora, peraí, pronto. Isto também tem diferenças, estes votos válidos não convertidos em mandatos, também têm diferenças círculo a círculo, como é evidente, porque é o tamanho dos círculos que muitas vezes faz com que haja maior desperdício ou menor desperdício. Eu estou a falar em desperdício porque muitas vezes é uma das terminologias mais comuns que é utilizada, embora isto não seja um desperdício, é apenas um não aproveitamento, uma não conversão de votos que são, obviamente, têm outras utilidades. As subvenções também dependem destes votos. Mas, como vemos, nestas eleições, isto são os dados das legislativas de 2022, no círculo da Europa, mais de metade dos votos não foram convertidos em mandatos. No círculo de Porto Alegre, mais de metade dos votos não foram convertidos em mandatos. Fora da Europa foram 30%. Em Évora foram 33%, em Beja foram 36%. Portanto, os círculos mais pequenos, como vemos, são aqueles em que há um menor aproveitamento e uma menor conversão dos votos. Também temos uma questão que é o número de votos que são necessários para eleger um deputado. Nestas últimas eleições, nos Açores, com 11.946 votos, elegeu-se um deputado. Em Lisboa, 21.973 foram os votos necessários para eleger. Há aqui estas diferenças entre círculos. Os casos, no estudo que eu fiz, um estudo de 75 até à atualidade, para perceber um pouco e fundamentar esta proposta, e uma das coisas que reparámos foi que no Minho, em 2011, 18.135 pessoas elegeram o deputado do CDS por Viana e 20.488 votaram no Bloco em Braga, logo ao lado, é tudo Minho, e não elegeram qualquer deputado. Portanto, 20 mil eleitores não valem tanto como 18 mil, porque é uma questão de onde é que votam. Portanto, é típico desmonte de votos, dir-te-ia quanto vales. A imigração, temos aqui um outro caso, que é em 2005 e em 2009, o PSD elegeu 3 deputados pelos dois círculos da imigração, e o PS 1. No conjunto dos dois círculos, o PS tinha mais votos. Portanto, há estas questões de termos o país tão dividido em vários círculos eleitorais que, de facto, causa discrepâncias que, para a maior parte das pessoas, não fazem sentido. Por isso é que criámos, eu durante vários anos fui fazendo estudos sobre esta matéria, com colegas também de ciência política da altura em que estava no mestrado, e nós tínhamos regularmente, em alturas de eleições, alguma atenção por parte da imprensa. Mas imediatamente a seguir aos períodos eleitorais a atenção decaía, os assuntos não eram falados, tal como aconteceu muito com a comissão que foi criada em 2000 e pouco, Para avaliar a reforma do sistema eleitoral aqui na Assembleia, que falou-se enquanto ela esteve em funcionamento. Hoje em dia mal se vê vestígios de que essa comissão tenha existido. Nós por acaso ficámos com a informação toda, porque no âmbito do mestrado tínhamos interesse nisso, e ficámos com toda essa informação das atas da comissão, mas de facto mal se fala hoje em dia de que houve essa comissão, e tive algumas coisas bastante interessantes. Como sabíamos que isto era uma coisa que perdia um pouco esta atualidade e era mais uma curiosidade jornalística, mais uma abordagem na altura das eleições, decidimos, as pessoas têm de saber o que é que se passa, e então o que é que... E tem que ser uma coisa mais prática, e então fizemos uma plataforma chamada omeuvoto.com, em que qualquer pessoa pode ver se o seu voto, de forma anónima, porque não pedimos dados nenhum a ninguém, se o seu voto nas várias eleições para trás foi ou não convertido num mandato, e a pessoa tem informações. Lançámos a plataforma no dia 30 de janeiro, a seguir ao fecho das urnas, e imediatamente tivemos várias pessoas que foram verificar se o seu voto tinha sido válido ou não, à medida que naquelas eleições, muitas pessoas estavam a acompanhar ali em direto, nós íamos colocando os resultados à medida que havia resultados finais, colocávamos na plataforma, e isso fez com que muitas pessoas tomassem uma consciência maior de que, de facto, o que é que tinha sido o destino do seu voto. Uma das pessoas nos comentários que colocou na petição foi de que já votava há mais de 30 anos e nunca nenhum voto tinha servido para nada. E a pessoa agora é que tinha tomado consciência disso ao ver a plataforma. Também houve pessoas que disseram, o meu contou, mas eu acho que isto não é justo, e por isso é que estou aqui também a assinar a petição. Porque, de facto, há isto. Nestas legislativas tivemos 730.011 votos que não foram convertidos em mandatos, ou seja, mais de 13% do total de votos válidos. Se formos a ver a percentagem de eleitores sem representantes entre 65 e 2022, há uma média de 8,73% de votos válidos não convertidos em mandatos. E sabemos que há soluções para o problema que passam por várias soluções que até já foram adotadas para outro tipo de eleições em Portugal. Um exemplo, por isso é que nós na petição falamos, um exemplo é o do Círculo Único na Madeira, que temos em vigor. Outro é o do Círculo de Compensação, que existe nos Açores. Outra solução possível era haver uma redução do número de círculos eleitorais, ou seja, fazer uma aglutinação de alguns círculos, utilizar outro tipo de lógica, como por exemplo a das NUTS, para criar novos círculos. Há aqui várias soluções que podem ser colocadas. Nada do que está acima, círculo único, círculo de compensação ou redução do número de círculos eleitorais, exige mudanças na Constituição. Isto é uma informação que é importante para sabermos que pode, de facto, a coisa avançar de forma mais célere e mais simples para resolver este problema que afeta mais de 700 mil cidadãos, pelo menos nas últimas eleições. Uma das questões que algumas pessoas colocaram quando estávamos a preparar as coisas foi, então, e o distanciamento entre eleitores e eleitos, como é que é? Porque sem os círculos regionais atuais, como é que eles podem saber quem é que os defende no Parlamento? Uma das soluções que chegámos à conclusão que poderia ser válida era, após as eleições, cada grupo parlamentar associar cada um dos seus deputados a uma região ou mais de ação preferencial, e que isso fosse comunicado ao país através do site da Assembleia da República. Ou seja, sempre que um cidadão quisesse contactar os deputados, teria na Assembleia da República a informação, este é o deputado que está a acompanhar mais as questões desta região, mais daquela região. Pronto. Também há a questão de que combinar a redução do número de círculos e o aumento da sua magnitude com um círculo de compensação nacional provocaria uma subida clara dos votos válidos convertidos em mandatos. O que transmitiria aos leitores esta mensagem de que, de facto, o seu voto tinha uma representação efetiva no Parlamento. E nós consideramos que isto é uma forma também de proteger a democracia e reforçá-la. Porquê? Porque se as pessoas sentirem que estão representadas, a democracia representativa sai aqui valorizada. Porque se sentirem que não o estão a ser quando vão votar, e o seu voto é um voto válido, foi exercido num partido com tudo o que devia, mas que não está a ser convertido num mandato, obviamente que as pessoas vão começar a ter algum afastamento e vão começar a sentir que o sistema democrático não está a representá-la como devia, e isso poderá dar aso aqui a algumas situações que não serão desejáveis para a democracia. E, se não estou em erro, espera aí, se... É mais para esse lado? Ok, pronto. Pronto, peço desculpa. Ok, está mesmo perto do fim. Estou mesmo no último slide. Portanto, a conversão de mais votos em mandatos torna a AR num Espanha mais fiel, como obviamente já tinha sido falado, e a questão de as pessoas terem esta consciência de que há estes votos ignorados. E o que eu quero aqui deixar a mensagem é que adiamos há demasiado tempo esta questão da reforma do sistema eleitoral. Fala-se disto, é assim, eu quando estava no mestrado de Política Comparada no ICS, uma das coisas que se mais falava era que, de facto, desde praticamente o início da democracia, que se falava em fazer alterações ao sistema. Foram feitas muito poucas para aquelas que foram propostas. E, como tal, eu acho que era muito importante, de facto, começarmos a pensar em agir, e por isso é que esta petição veio adiante e reuniu as assinaturas necessárias para poder ser discutida aqui. E obrigado por nos receberem.
Muito obrigado. Obrigado pela sua explicação inicial. Depois, se entender, também partilhar este suporte visual com os senhores deputados, envia aos serviços da comissão.
Este suporte...
E depois isso será naturalmente distribuído. Passamos então agora para os grupos parlamentares. O Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito bom dia. Muito bom dia, Sr. Peticionário, Sras. E Srs. Deputados. Em particular, agradecer a presença do Sr. Dr. Luís Humberto Pacheco Ferreira Teixeira e agradecer, de facto, a trazer-nos estas questões e estas preocupações, que realmente são preocupações que a todos nós nos afetam, porque uma das questões que nós tentamos combater é, de facto, a abstenção. E a abstenção, muitas vezes, tem causas que... tem variedíssimas causas. De facto, o Partido Socialista está aberto, aliás, tem até uma proposta que assenta um pouco no sistema alemão e que, eventualmente, irá defender nesse sentido. Acontece que na legislatura passada houve até um grupo que penso que irá ser constituído outra vez, ou espero que seja, e que tem a ver com uma outra situação, que é a codificação da legislação eleitoral, porque sabemos que também está dispersa e que nessa perspectiva será efetivamente importante ter em consideração. A nossa proposta, como disse, baseia-se no sistema alemão terão existido realmente várias tentativas de implementação de diferentes alterações à legislação eleitoral. As variantes é que são bastantes, não só a questão dos círculos uninominais, a questão do círculo único, a questão de outros círculos de compensação e depois a necessidade também de ter em consideração aquilo que é a representatividade dos partidos mais pequenos e, portanto, aí muitas vezes barramos com alguma dificuldade no que diz respeito a não retirar essa mesma representatividade. Como o Sr. Luís Teixeira acabou por referir, de facto, o sistema neste momento permite a entrada de novos partidos, aliás isso tem acontecido, alguns que saíram, outros que entraram, mas é de facto um sistema que eu diria transparente e democrático e que permite e portanto não está fechado a tentativa era evitar que, por exemplo, em círculos uninominais, que não é o caso concreto que tenha colocado aqui, os partidos maiores ou os partidos com maior dimensão, como acontece, por exemplo, em Inglaterra, são os partidos que elegem, ou mesmo nos Estados Unidos, que elegem efetivamente os seus deputados, deixando partidos de franja ou partidos minoritários entrarem dentro do Parlamento. E, portanto, há que, efetivamente, ter em consideração esta circunstância. Eu diria que, neste caso concreto, como referi e voltaria também a referir, a intenção e a vontade do Partido Socialista em avançar neste sentido, se eventualmente for criado este grupo, que é um grupo ligeiramente diferente daquilo que vem propor da codificação realmente da legislação eleitoral, pode efetivamente trazer também benefícios no sentido da introdução de novas questões. Depois há também uma outra questão que, na verdade, não foi aqui referida, que é a de que alguns partidos ou algumas forças políticas entendem a necessidade da redução do número de deputados. E, portanto, tudo isso em conjunto com todas estas circunstâncias é, de facto, uma situação que nos leva a ponderar e a ponderar esta questão. Agora, que é válido e que depois da exposição que fez aqui, que nos alerta para o desperdício destes votos e da não consideração dos votos, é realmente importante. E sabemos também que existem círculos eleitorais com eleição de 3 deputados, de facto é relativamente pouco, o que lá está limita também nessas zonas que o voto tenha alguma validade e que, para além de ter alguma validade, que motive os eleitores efetivamente a participar. E nesse sentido não quero acrescentar muito mais, acho que está uma explanação muito bem feita. Naturalmente o doutor trabalhou sobre esta matéria e conhecedor destas matérias, fez efetivamente esta petição também com base no pedido e na informação. E já estou a ultrapassar o tempo e, portanto, mais uma vez os nossos agradecimentos e, por parte do Partido Socialista, estaremos efetivamente dispostos a aceitar e a estudar todas estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Partido Social Democrático, que é também relator desta petição, que é cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Luís Teixeira e a pessoa que o acompanha. Portanto, eu gostava de falar em duas qualidades diferentes, vou tentar segregar, portanto, teria que mudar a gravata para ser uma pessoa diferente, não vou fazer exatamente isso, mas será perceptível. Portanto, esta não é uma questão nova, o PSD no passado já teve iniciativas, não foi o único partido, houve outros partidos que também tiveram iniciativas neste campo das leis eleitorais e desta preocupação dos círculos e dos votos que são perdidos. Mas é verdade aquilo que diz, portanto, o tempo vai passando e nada acontece. Deixe-me dizer-lhe que, daquilo que tenho visto na Assembleia, e já tive várias intervenções até diretamente, não é, bastante envolvido na alteração de leis eleitorais, a lei eleitoral é uma arca velha, com algum mofo, mas é uma arca que tem servido o sistema democrático, na medida em que há uma grande aceitação do conjunto de regras que aí estão, e os defeitos que ela tem, e não são poucos, exigiriam mudanças de tal ordem que era necessário um consenso alargado para que essas mudanças acontecessem, e esse consenso ainda não foi possível. Mas ele tem que ser alcançado um dia destes. O PSD tem um estudo recente sobre a reforma do sistema eleitoral, nomeadamente a eleição da Assembleia da República, que inclusivamente foi divulgado publicamente ainda o ano passado e este ano. Ele não foi apresentado porque, entretanto, houve uma mudança interna no partido, como é sabido, e, portanto, há aqui uma reponderação dos fatores, até porque não é só o sistema eleitoral, também há a revisão da Constituição, há outros aspectos da arquitetura democrática que o PSD tem acompanhado de perto e, portanto, irá apresentar algo de conjunto e até afinando na própria Constituição, apesar de, como disse aqui, não ser exatamente necessário alterar a Constituição para este tipo de mudanças, mas poder corrigir algumas coisas que têm impacto no sistema eleitoral, e, portanto, nós temos isto perfeitamente assente. Há já agora condições para que possa avançar. Dizer-lhe também que, de facto, e o meu colega do Partido Socialista referiu o grupo de trabalho que existiu, o grupo de trabalho da legislatura anterior, onde estava a hoje secretária de Estado da Administração Interna, a doutora Isabel Honeto, é um grupo mais vocacionado para a consolidação da lei eleitoral sem caráter inovatório. Portanto, isto significa que haver alguma alteração, ela nunca poderá passar pelo grupo de trabalho, pelo menos por esse grupo de trabalho, ou com essas valências, mas, de facto, ela deve partir da apresentação de projetos de lei pelos partidos e a Assembleia da República que tem de decidir. Isto, claro, depois pode constituir um grupo de trabalho especificamente para consensualizar um texto ou trabalhar de forma mais aprimorada essas matérias. Mas isto tem que ser feito por consenso e é um processo negocial, porque a última coisa que eu imagino qualquer partido queira, ou qualquer cidadão, ou qualquer eleitor queira, é que haja dúvidas sobre o sistema eleitoral que temos ou que ele afete a democracia de alguma forma. Mas nós temos que dar esse passo, não tenho dúvidas, portanto, perder votos ou reduzir o valor que eles têm não é aceitável. Agora, enquanto na perspectiva do relator, portanto, e acho que poderei falar por todos no respeito a isso, portanto, agradecer-lhe o seu empenho e trabalho e a dedicação que teve aqui, e de facto, se nos puder facultar a apresentação, ela poderá ser útil e juntar isto ao processo. A vossa petição reúne as assinaturas necessárias, portanto, aquilo que eu, enquanto relator, irei propor é que haja efetivamente a discussão em plenário. E, portanto, nesse momento teremos a oportunidade, e esse momento é muito importante, para perceber qual é a disponibilidade dos partidos para abrir este processo. Portanto, não é hoje que vamos fazer essa discussão, mas é um momento nobre, em discussão em plenário, onde teremos a oportunidade de o perceber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É mais difícil gerir quando se tem uma dupla função, mas eu estava também disponível para estender um bocadinho mais o tempo. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gilvange, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Cumprimento também na pessoa do Sr. Humberto Teixeira, os autores desta petição, cujo tema e objeto é central para a atuação política da Iniciativa Liberal, como deverá saber. Bem, a proposta da Iniciativa Liberal é pública, está disponível para consulta no nosso programa eleitoral das últimas eleições legislativas e tem sido um tema que a Iniciativa Liberal tem falado e tem insistido bastante pela importância que reveste. É uma proposta que, da parte da Iniciativa Liberal que se encontra em permanente desenvolvimento, em permanente atualização e por isso mesmo agradecer os contributos que trouxe aqui hoje e será atualizada também tendo em conta os contributos que deixou aqui. Atualmente entendemos que a eleição de 150 deputados em círculos uninominais e a eleição dos restantes 80 através do único círculo de compensação corresponde a uma fórmula mais equilibrada, em que existe uma balança entre a representatividade e a valorização do voto individual. Para nós também é importante que, além desta valorização do voto individual e do combate aos votos inutilizados ou dispersados, usando a expressão que utilizou, os cidadãos se sintam representados por um deputado em sede da Assembleia da República, a quem podem, de uma forma mais eficaz e mais próxima, como se pretende, responsabilizar e pedir uma prestação de contas acerca do trabalho que estão a desenvolver. Contrariamente ao que sucede atualmente no atual sistema eleitoral, os deputados passariam por isso, na nossa ótica e na nossa proposta, a prestar contas a um eleitorado mais definido, quer ao nível da população e do território. A formulação que nós encontramos no nosso programa facilitaria também uma participação eleitoral dos candidatos independentes, afastando os diretórios partidários e os interesses partidários que teriam neste sistema, que existe nesse sistema, e por isso haveria uma maior hipótese desses candidatos independentes serem eleitos. O problema da nossa parte está identificado, cabe-nos a nós, enquanto a nós partidos com assento na Assembleia da República e enquanto representantes dos eleitores, apresentarem as melhores soluções para a representatividade da população, as soluções que sejam mais democráticas e sabendo que este trabalho não se fará sem o contributo da sociedade civil e por isso parabenizá-lo uma vez mais por trazer este tema tão importante à Assembleia da República. Não tenho muito mais a dizer. Gostaria de reforçar, se podia disponibilizar então este PowerPoint, será certamente útil, e agradecer o contributo para trazer esta discussão à Assembleia da República uma vez mais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra novamente ao peticionário, o Dr. Luís Humberto Teixeira. Tem 10 minutos para responder às questões ou à reflexão que os seus deputados aqui deixaram.
Obrigado. Antes de mais dizer que será disponibilizado com todo o gosto a apresentação que aqui fiz, e mais dados que necessitem, é só uma questão de entrarem em contacto, que farei chegar mais informação que achem que pode ser relevante. Se a tiver, partilharei, obviamente. O nosso objetivo, aliás, a petição, como o relator bem sabe, não apresenta uma proposta específica, coloca nas mãos da Assembleia da República dos Partidos essa procura de soluções, e falo por um motivo. A lei o que diz é que é a Assembleia da República que tem a responsabilidade exclusiva sobre a alteração do sistema eleitoral. Como tal, é aqui que deve ser decidido e é aqui que deve ser consensualizado, em nome dos cidadãos. Aquilo que pedimos aos partidos, quando estiverem nessa discussão, é basicamente que tenham em conta este aspecto dos votos não convertidos em mandatos. Porque é muita gente. É muita gente que está aqui, de facto, não representada, que pode com isso começar a questionar, e agora que a ferramenta que colocámos para sensibilização, as pessoas vão ter um pouco mais de noção, e nós reparámos nas reações que fomos recebendo, a pessoas que estavam com um grande desalento por nunca terem tido representação, apesar de terem votado sempre em todas as eleições, pessoas que que achavam que não fazia sentido e tudo mais. Ou seja, vemos as reações das pessoas também, de alguma surpresa numas, alguma revolta noutras, algum conformismo também de outras, do género, olha, nunca serviu para nada, paciência, não sei o quê, mas o conformismo também não é bom em democracia. E é isso que é preciso entendermos. E, portanto, nas propostas que os partidos trouxerem, a Iniciativa Liberal já fez aqui a questão de dizer qual é que é a sua, e agradeço por isso, já sabia, porque já tinha visto no programa, mas agradeço a partilha. De facto, era importante os partidos, de facto, colocarem as suas propostas para a frente, para serem discutidas, para serem consensualizadas, verem os prós e os contras, e nós, enquanto movimento que criámos esta plataforma e esta petição, o que faremos é, além de apresentar, como fiz aqui, mas um pouco de forma um bocadinho diferente, apresentar esta petição e as nossas razões, o que iremos fazer é depois analisar as propostas que os partidos colocarem na mesa à luz daquilo que são as necessidades que aqui colocámos. Pronto, e agradecer a terem recebido aqui esta manhã, e votos de bom trabalho para os grupos que estão a desenvolver nesta área, porque a consolidação também é bastante importante para que as pessoas saibam exatamente o que é e não haja dispersão nem confusões de sobreposições, porque às vezes o problema das leis é que, quando já são muitas, não conseguimos perceber exatamente que lei é que diz não sei o quê, e às vezes estão em contradição. É importante fazer essa consolidação, e bom trabalho nesse aspecto.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Peço imensa desculpa, era só para esclarecer que, de facto, e como foi referido, o grupo de trabalho não tem a ver com novas propostas, mas pode desse grupo de trabalho e da consolidação que se espera que venha a acontecer, surgirem novas ideias e novas propostas, e eventualmente poder dessas propostas saírem também novas soluções relativamente a esta matéria. É só para destrinçar que o grupo de trabalho não tem a ver com novas propostas, tem a ver efetivamente com a consolidação. Muito obrigado.
Só para garantir equidade, não sei se o Sr. Deputado Carneiro ou a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz quer fazer algum comentário. Agradeço então a sua disponibilidade, a reflexão que aqui fez connosco. Toda a informação, inclusive a própria audição, fica disponível no site da Assembleia da República e, portanto, na página dedicada a esta petição. A nós compete-nos agradecer de forma, enfim, particular o envolvimento dos cidadãos, porque, de facto, traz à Assembleia, ainda por cima num dia de São Solene, outra dignidade. Exatamente, é a primeira petição a ser discutida nesta legislatura. Dizer-lhe também que, enfim, o Sr. Deputado Relator também já deixou claro que esta petição irá a plenário, portanto, permitirá também que a discussão se faça noutros moldes e com outra densidade, e, portanto, certamente nos voltaremos a encontrar nesse âmbito. Agradeço, e agradeço também particularmente o esforço que conseguimos fazer para podermos cumprir o horário e estarmos a tempo da sessão solene. Muito obrigado, bom dia.
Muito obrigado, boa sessão.
Obrigado.